Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando prosseguimento a esse capítulo 20, que ela está fazendo, a Cipriana está fazendo toda uma análise da vida dela, da casa dela, como é que funciona, que é o lar de Cipriana. O que ela faz? Ela construiu aquilo lá, deu muito trabalho, mas as próprias pessoas que estão chegando, que são socorridas, assim que essa pessoa tem condição, ela já bota para o trabalho. E isso aí a gente tem que pensar, que muitas vezes a pessoa chega na casa espírita e a gente evita dar o trabalho para ela. Às vezes na casa espírita existe uma diferença. Não, fulano é assistido e fulano é trabalhador. E muitas vezes o assistido é assistido para sempre. Entra ano e sai ano, ele é assistido. Eu me lembro que tem um estudo do Altivo, que ele botou alguns assistidos lá da obra social para dar passe. Isso. E algumas pessoas foram reclamar com ele. Mas o fulano é assistido, como é que vai... Ele está na casa.
É médio, exatamente.
Né? Então, para a gente não fazer essa distinção, porque, não, fulano é o pobre que precisa, então ele é eternamente assistido. Não, dá condição a ele de ser útil. De fazer, ele de repente não pode dar condição material, financeira que ele necessita, manda dar passe, participar da irradiação, ou então participar de um trabalho voluntário no SEMA, de uma limpeza, ajudar na cozinha, mas fazer essa troca, porque isso dá certo, porque se deu certo no plano espiritual, dá certo aqui. E o André Luiz continua: ponderava eu a bondade e a sabedoria daquela estrênua missionária, pronta a todo serviço de colaboração superior, recordando meu próprio caso ante meu demente avô, emaranhado nas sombras, quando penetramos o santuário, onde sua voz se faria ouvir na oração. Cercavam-me diversas criaturas que lhe eram conhecidas. Um cavalheiro, visivelmente confortado, dizia-lhe reverente: seguindo-lhe os conselhos, irmã, não mais senti pesadelos. Renovei minha atitude para com os familiares. Passei a cooperar ao invés de combater.
Olha só, então o que a gente vê nesse companheiro? Alguém com a questão de família, não é? Ele está desencarnado. E ele, muitas vezes, se tornou assim um obsessor, que quem combate quem é, né? É aquele que está ali perturbando a família. Mas olha o trabalho da desobsessão acontecendo, olha só. Né? Da renovação. Ela aconselhou e ele agora ele passa a ser um cooperador dentro da família. Deixou de ser aquele que atrapalhava. É. Né?
E quantas vezes nós estamos num pesadelo, tanto ao dormir e muitas vezes num pesadelo quando nós acordamos. Às vezes, quando algumas pessoas, quando acordam, elas querem fugir, inclusive, para o sono, porque a vida é um grande pesadelo. Será que a solução, que o remédio não é isto? Renovar uma atitude para com os familiares? Passar a cooperar ao invés de combater? Exato. Porque se dá certo para ele, dá certo para a gente. Porque nós estamos na mesma faixa, nós estamos nos mesmos problemas, nas mesmas situações. Então, quantas dicas esse livro vem dando para a gente de sucesso absoluto? Então, quem estiver passando por uma situação de pesadelo, faz isso, renova a atitude para com os familiares, ou às vezes é numa situação de trabalho. Eu tenho uma amiga minha que a filha dela está passando por uma situação de pesadelo no trabalho. Então, busca isso, renova a atitude com relação às pessoas, passa a cooperar ao invés de combater. Vamos tentar, pelo menos. E aí a Cipriana fala: agora sim. O bem duradouro é filho da colaboração fraternal. Você verá quão sensível diferença para sua felicidade se verificará em torno dos seus passos. Irmã, falou-lhe simpática senhora. Minha situação é outra. Agora, reparo que o mundo não foi edificado para mim e que me cumpre a obrigação de trabalhar em benefício do
mundo.
Olha
a questão, né? Do trabalho desentranhando o egoísmo que a gente tem, né? Porque observa, quando a gente acha que o mundo é feito pela gente, a gente só quer ser servido, né? E se alguma coisa nos contraria, a gente fala assim, acabou a vida, acabou tudo, né? Quando eu falo que eu sou eu que tenho que trabalhar em benefício do mundo, eu vou me sentir assim privilegiada, feliz por estar fazendo alguma coisa, né?
Exatamente.
A felicidade de fazer. Não precisa ninguém falar muito obrigado, você é legal, que beleza, não precisa falar nada. O simples ato de fazer já vai dar uma renovação íntima, uma alegria, um vigor que já apagou, né?
É. E aí fica a dica para todos nós, cada um de nós, pensar e responder. Você acha que o mundo existe para te servir? O mundo existe para sua... Para sua existência, né? A síndrome do galo, que o mundo existe só para ele cantar.
Exatamente.
Sabe? Será isso que a gente acha que tudo tem que ser feito a nossa maneira, ao nosso gosto? Eu tenho um amigo meu que no trânsito, eu tenho muita intimidade com ele, eu falo, olha, você deve ser a pessoa mais importante do mundo. Porque você acha que a cidade inteira sai na rua apenas para atrapalhar você. Entendeu? Você deve se achar muito importante mesmo. Né? Então é uma mania de perseguição que dá a impressão que o mundo existe apenas para persegui-lo. A respeitável interlocutora estampou bela expressão fisionômica e observou: seu progresso é visível. O esquecimento de nossos caprichos pessoais dilata-nos a compreensão. Então, gente, vamos ver. Vamos identificar quais são os nossos caprichos pessoais. E vamos entender que quando a gente esquece um pouco eles, a compreensão
melhora,
aparece.
Melhora, né?
Enquanto nós estivermos com os nossos caprichos, a gente... Sabe aquela criança chata? Que tudo tem que ser do jeito dela, que tudo ela reclama, e bate o pé, e sacode, e joga as coisas longe, que todo mundo fala, nossa, que criança insuportável. Será que nós não somos essa criança?
Exatamente.
Toda hora reclamando.
Conflitos em função de capricho, né? Em função de direitos, né? A gente confunde direito com capricho.
Exatamente. Trêmulo velhinho, com todas as características de recém-desencarnado, dirigiu-se a ela de olhos rasos d'água. Irmã, balbuciou triste, ainda experimento os antigos achaques. Há instantes em que me sinto cair, perdendo a noção de mim mesmo, para despertar em seguida aflito. A orientadora acariciou discreta, encorajando. É natural. Esteja, porém, convicto de que a situação melhorará. Gastamos, às vezes, anos armazenando impressões que naturalmente não se esvaem em alguns dias. E é verdade. Às vezes a gente passa a vida inteira... Né? Com mania de perseguição, com mania de que...
E com impressões negativas, né?
Isso.
Tem uma questão com o Batelli, muito séria, eu acho muito sério esse caso. Estava naquela questão do correio espiritual, e aquela mãe vinha para ter notícias do filho. E ele percebeu o filho, mas ele falava assim, olha só, sua mãe veio querendo notícias. Eu, médium, estou aqui para dar notícia. Qual é o problema? E aí ele fala, né? É porque a minha mãe quer me ver como aquele garoto de 12 anos que morreu queimado e eu já saí fora dessa. A gente armazena impressão negativa, né? Que só prejudica a nossa vida.
Isso mesmo. Outros companheiros se aproximavam, com evidente intuito de ouvi-la. Mas, notando-nos a presença, veio sorridente até nós, informando, obsequiosa. André, o problema de nosso enfermo já foi providenciado em todas as particularidades suscetíveis de solução imediata. Cláudio demorar-se-á no recolhimento até que se apresentem condições de mudança para nosso Instituto Regenerativo. Aqui se preparará convenientemente para o retorno aos círculos carnais. Tudo se processará com a harmonia desejável. Além disto, nossos cooperadores estão instruídos quanto ao auxílio que devemos à Ismênia para a concretização de seus ideais. Agradeci, confundido e sensibilizado, rendendo graças a Deus. Nosso entendimento não se prolongou. O sinal da oração chamava-nos ao alegre e doce dever. Cipriana, assumindo a direção da prece, fez-se acompanhar pelos colaboradores diretos que a seguiam no momento. De alma genuflexa, via de olhos erguidos para o alto, de onde jorrava intensa luz sobre a sua fronte. Do tórax, do cérebro e das mãos brotavam radiosas emissões de força divina, das quais ela se constituía visível intermediária para todos nós. Alcançados pelos fulgurantes raios que fluíam de esfera superior através de sua personalidade sublime, sentíamos-nos embalados por indizível suavidade. Harmonioso coro de uma centena de vozes bem afinadas cantou inovidável hino de louvor ao Supremo Pai, arrancando-me copiosas lágrimas. Logo após, a palavra comovente da instrutora vibrou no ambiente, exorando a proteção de Cristo. E aí ela vai fazer uma prece. Então, que essa prece dela seja uma prece para todos nós, seja uma prece que nos envolva, porque ela vai fazer essa prece intercedendo por todos nós. E ela começa: Senhor Jesus, permanente inspiração de nossos caminhos, abre-nos, por misericórdia, como sempre, as portas excelsas de tua providência incomensurável. Doador da vida, acorda-nos a consciência para semearmos ressurreição nos vales sombrios da morte. Distribuidor do sumo bem, ajuda-nos a combater o mal com as armas do Espírito. Príncipe da paz, não nos deixeis indiferentes à discórdia que vergasta o coração de nossos companheiros sofredores. Mestre da sabedoria, afugenta para longe de nós a sensação de cansaço à frente dos serviços que devemos prestar aos nossos irmãos ignorantes. Emissários do amor divino, não nos conceda paz enquanto não vencermos os monstros da guerra e do ódio, cooperando contigo em tua augusta obra terrestre. Pastor da luz imortal, fortalece-nos para que nunca nos intimidemos perante as angústias e desesperos das trevas. Distribuidor da riqueza infinita, supra-nos as mãos com teus recursos ilimitados, para que sejamos úteis a todos os seres do caminho que ainda se sentem minguados de teus dons imperecíveis. Embaixador angélico, não nos abandones ao desejo de repousar indebitamente e converter-nos em teus servidores humildes onde estivermos. Mensageiro da Boa Nova, não permitas que nossos ouvidos adormeçam ao coro dos soluços dos que clamam por socorro nos círculos do sofrimento. Companheiro da Eternidade, abençoa-nos as responsabilidades e deveres. Não nos regueles a imperfeição de que ainda somos portadores. Dai-nos, amado Jesus, o favor de servir-te e que o Supremo Senhor do Universo te glorifique para sempre. Assim seja. É uma prece realmente de súplica, pedindo muita ajuda para todos nós, né? E quantas vezes nós não paramos para a prece, ou quantas vezes nós não ouvimos a prece, quantas vezes nós nos perdemos na nossa própria prece, né? Então, que essa prece dela, que a gente depois leia com calma, passo a passo, entendendo cada chamado que ela faz, cada pedido que ela faz, mas é sempre um pedido de ajuda, de misericórdia, para que cada um de nós acorde, né, neste momento.
E aí a gente começa, né, a ver a beleza do coração da Cipriana, porque quando ela faz essa oração, faz resplandecente o recinto do santuário. A prece ilumina o ambiente. A prece, ela muda. Por isso que tem até um dito bíblico que fala no Novo Testamento. E eles orando, tremeu o lugar em que eles estavam. A gente pode achar que tremer é tremer lugar físico. Mas a gente pode entender como tremer também a mudança vibratória que se opera em todo o ambiente quando alguém ora com unção, quando alguém ora sabendo o que está fazendo. Então, André Luiz, vi então, através do espesso véu de lágrimas que me assomava aos olhos, que maravilhosa coroa de brilhantes evanescentes cintilou por instantes na cabeça venerável daquela missionária do bem, como se ali for instantaneamente colocada por mãos invisíveis. Encerrada a reunião, Cipriana, com admirável simplicidade, veio despedir-se de mim. Por que não dizer? Tinha meus olhos velados de pranto. Desejaria segui-la como filho reconhecido para sempre. Tais a sabedoria e o amor que lhe transbordava do Espírito glorificado.
É interessante que a gente vê na Cipriana, ai, puxa vida, se ela fosse a minha mãe, né?
Exatamente.
Mas, olha, acho que no dia a dia, talvez pela disciplina dela, será que a gente aguentaria?
A gente não aguentaria isso, né, gente? Então, Calderaro foi o primeiro a abraçar-me, fazendo votos de boa viagem, a que não pude responder, sufocado pela intensa comoção. Os demais companheiros saudaram-me enternecidos e, por fim, Cipriana apertou-me ao peito, beijou-me maternalmente e disse com olhos úmidos: que o Pai te abençoe. Nunca te esqueça a bondade no desempenho de qualquer obrigação. E talvez porque me visse tão profundamente sensibilizada, acrescentou: estaremos unidos pelo Espírito. A gente vê que a emoção de André é muito grande, mas não é emoção de apego e de amor. Eu estava pensando, Berenice, até chegar aqui no Mundo Maior, quantos instrutores, quantos companheiros que ele passou e foi deixando, né?
Isso.
E foi deixando, aprendeu com eles e passou. Mas ele não, mesmo sendo, olha só, um contato com uma semana, ele teve a facilidade de aprofundar laços de afeto.
Exatamente.
Não é?
É muito
uma semana de vivência.
Que o conselho que ela dá para ele aqui, né, nessa despedida, é: nunca te esqueça a bondade no desempenho de qualquer obrigação. Isso nós precisamos cultivar em nós. O que quer que cada um de nós tenha que fazer, a obrigação que for, que a gente tenha um olhar bondoso.
Exatamente. Qualquer
sempre
que seja, né?
É.
Porque às vezes eu acho que a bondade eu só exercito na atividade religiosa, quando na verdade essa religião é ligar, né, a gente a Deus. Em qualquer tarefa eu posso exercitar a bondade, é uma oportunidade que a gente tem, não é?
Isso mesmo.
E aí desvencilhei-me de seus braços com as saudades do filho, em cujo santuário interior jamais se extingue a chama da gratidão. Ah, Berenice, que beleza, né?
Quanto é importante a gratidão.
Isso.
E aí a gente pode fazer uma reflexão por esses dias ou por hoje, se a gratidão se manifestou em nós, se nós pensamos nessa gratidão com relação à vida, com relação a tudo que acontece, né? Se a gratidão, se ela faz parte do nosso sentimento
da nossa,
dia a dia.
E até da nossa rotina, porque observa, é fácil agradecer quando acontece um fato esplendoroso, né? E que me agrada.
É.
Aí eu falo assim: ah, meu Deus, muito obrigado. Mas será que no dia a dia eu cultivo isso? Eu vou esperar ter grandes perdas para começar a valorizar aquilo que eu possuía, né? Porque a gente pode desde agora começar a perceber até situações das nossas habilidades, porque às vezes eu fico de olho na organização da Berê, né? Que tem organização, mas beleza e tudo, e eu não vejo aquilo que eu já posso fazer de bom, que graças a Deus, através da reencarnação, Deus me dá a chance de fazer aquilo de bom. É. Não somos completos.
É verdade.
Não é isso?
Você falou uma coisa interessante, da gratidão fazer parte da nossa rotina. É. É que a gente gere uma rotina de prece, que a gente gere uma rotina de um olhar bondoso, isso. Uma rotina de gratidão pelo que nós somos. Nós já estamos aqui, pelo que nós temos, a nossa riqueza que nós temos. Pela gratidão a esses espíritos maravilhosos que estão trazendo as suas dores, né?
Pra se que... expõe, né? Para
isso.
Que a gente possa.
Você vê
aprender.
O sofrimento do avô do André Exato. Luiz falando, meu Deus, ninguém me falou que a vida continuava. Né? E ele passou a vida inteira achando que a vida
Exato.
Não ia continuar.
Era
então,
só aquilo que ele
era
possuía,
só aquilo,
né?
Então tá bom, Exato. Vai ser só aquilo. Tanto que ele morreu e nem soube que morreu.
Não, exato. E aí ele continua, de volta agora aos trabalhos que me aguardavam, solitário e comovido, aspirei os perfumes da noite clara, que se povoava de prodigiosas mensagens dos astros coruscantes. Misericordioso Senhor, digna-te abençoar o verme que eu sou. Tive a impressão que meu coração pulsava túmido dentro do peito. À frente dos meus olhos faiscavam constelações, indicando gloriosos destinos no futuro infindável. E ponderando em silêncio a grandeza de Deus, verti comprioso pranto de alegria, dando guarida às intraduzíveis sensações que me invadiam a alma, extasiada e feliz sobre nova esperança. Olha, é demais, né?
É interessante que o André Luiz, no começo, aquele episódio com a mãe dele, que ele tinha curiosidade para saber onde é que a mãe dele estava e teve acesso. E depois de tantos os espíritos falarem para ele não cultivar uma curiosidade vazia, ele ficou tranquilo, ele não ficou investigando onde estavam os parentes dele. Você vê que ao longo desses livros todos, ele identificou o pai, identificou Isso. as amantes do pai que ele nem sabia Isso. que tinha, teve contato com o avô. Ou seja, as coisas foram acontecendo à medida da necessidade do acontecimento Isso. em si. Quando muitas vezes a gente fica querendo saber exatamente aquela coisa, e quantas pessoas pulam de centro em centro querendo saber a notícia exatamente da pessoa, e vai num centro e sabe uma informação e depois checa em outro centro para saber se a informação é a mesma.
Quer detalhes, né?
Teve uma vez que o Divaldo estava falando que uma senhora chegou para ele para pegar uma orientação, e aí o Divaldo falou, mas você quer uma orientação, ela queria saber sobre o filho dela, né? E aí ela falou assim, ele falou assim, mas você nunca recebeu? Ela, não, eu já recebi 8 de vários lugares. Aí ele falou, e o que que você fez com essas 8 informações?
Exato.
Porque às vezes, quantas pessoas vão acumulando, vai em centro, vai em outro, vão querendo buscar notícia, que é legítimo você querer saber notícia, mas o que que você faz
Exato.
Quando você recebe a notícia?
Né? Qual é o seu movimento de gratidão a Deus e proposta para mudança de vida? Porque é isso, não é? Se eu recebo uma coisa boa, eu tenho que fazer uma coisa boa, né?
É verdade.
Aí eu tenho que devolver a vida, a misericórdia que a vida está me alicerçando, né?
Exatamente. E nós estamos vendo que nesse local, nesse baixo umbral, que tudo está acontecendo, de grande dor, mas tem lá um coração bondoso. Tem a Cipriana, tem os trabalhadores do bem, tem os trabalhadores do Cristo andando pelas trevas e todos vendo, mas só alguns querendo ajuda. E aí às vezes nós reclamamos muito que estamos esquecidos, mas nós buscamos ajuda, nós queremos ser ajudados mesmo, ou a gente se compraz nessa tristeza, nessa amargura, como coitadinhos, né? Então nós temos que sair dessa zona de achar que estamos esquecidos, que o nosso problema é o maior do mundo. Isto nós não estamos diminuindo nem desdenhando a dor de ninguém, mas vamos com a mensagem desse livro: cada um tem o peso da sua cruz necessária. Então vamos carregar a nossa cruz, sabendo que jamais estamos sozinhos. E no momento da prece, em todos os momentos que nós agimos no bem, com bondade, nós nos aproximamos dos amigos espirituais. E como Jesus falou, o fardo com ele fica mais leve. Então vamos buscar Jesus para ficar mais leve o peso da nossa vida. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Rádio Rio de Janeiro.